Nós estamos em contato com o coordenador de assistência do Hospital de Clínicas da Unicamp, Dr. Plínio Trabasso. Como vai o senhor, Dr. Plínio? Muito bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes.
Dr. Plínio, ontem a Unicamp acabou convocando uma coletiva para falar da suspensão das cirurgias eletivas. E eu gostaria de saber o que mudou de ontem para hoje com relação às questões relacionadas à Covid.
Nós estamos monitorando diariamente a evolução do atendimento de casos de Covid aqui no HC, né? E na terça-feira, de terça para quarta-feira, houve um aumento bastante expressivo do número de atendimentos, inclusive isso repercutindo no número de internações, né? De pacientes com Covid ou suspeitas de Covid. E enquanto a gente não tem a confirmação ou podemos descartar o diagnóstico, são tomadas todas as precauções, isolamento, e isso acaba exigindo um número maior de leitos do hospital para prestar atendimento dessa população, né? Por isso, por conta desse aumento aí no início da semana, nós somos obrigados a fazer essa suspensão temporária das internações eletivas. De lá para cá, de ontem para hoje, esse aumento ele não se manteve, quer dizer, ele está estabilizado no número de pacientes atendidos, e talvez a gente possa, então, retornar com as internações e as cirurgias eletivas já na próxima semana. Né?
Dr. Plínio, quantas pessoas estão internadas com Covid e quantos UTIs nós temos hoje na Unicamp?
Com certeza. Hoje nós temos exatamente, com Covid, 15 pacientes internados, mas nós temos 30 pacientes com suspeita de Covid. Quer dizer, 15 pacientes com suspeita de Covid ainda não confirmados e mais 15 com Covid confirmado. Então, o total de pacientes que nós temos hoje é 30 pacientes internados, né?
Uhum.
Aí, desses 30 pacientes, a maior parte deles estão internados em enfermaria, né? Então, são 16 que estão internados na enfermaria de moléstias infecciosas e nas outras enfermarias do hospital. E tem 7 internados na terapia intensiva. É. E tem mais alguns internados na pediatria também, né? Mas o maior contingente é de adultos, né?
Uhum. Doutor, quantas UTIs estão disponíveis, então, nesse momento na Unicamp?
Nesse momento, apenas uma.
Uma?
Né? Mas nós já tivemos autorização do Ministério da Saúde para implementar mais 10 leitos. E a partir, então, da semana que vem, né, que vai ter essa a efetivação dessa implementação desses leitos aí. Mas atualmente, hoje, apenas um UTI com 7 leitos, né, com esses 7 leitos que inclusive estão todos ocupados, né, e com pacientes com respiratória aguda grave, né, são 6 com Covid e 1 com ainda investigação desses 7 leitos, né,
uhum.
e aí a enfermaria também.
Doutor Plínio, a gente sabe que o HC da Unicamp presta um serviço enorme, não só aqui em Campinas, mas também em toda a região, e acaba sendo um termômetro para a questão, esse combate, essa doença. Há uma preocupação por parte de vocês do HC com relação a esse final de ano, com novos casos, com novas possíveis internações em UTIs?
Sim, existe uma grande preocupação. Nós temos acompanhado o monitoramento tanto aqui da nossa DRS, da cidade da DRS de Campinas, quanto da DRS de São João da Boa Vista, que também é de nossa responsabilidade, né, nossa área de abrangência, né? Então, a gente tem acompanhado a evolução dos casos nessas cidades e estamos bastante preocupados. E é por isso mesmo que a gente está se preparando, como eu comentei. Nós já obtivemos autorização do Ministério da Saúde para criação de mais 10 leitos de UTI, então, serão 10 leitos, além desses 7 que nós já temos, né, mais a abertura de mais 10 leitos, e vamos começar a efetivação a partir da semana que vem, né. E além disso, pedimos também a transformação de 20 leitos de UTI que nós temos já para o tratamento de Covid. Então, só que aí, essa nós não temos a resposta da secretaria ainda, estamos aguardando. Ontem foi a solicitação foi enviada ontem para a Secretaria de Saúde do Estado, né. Estamos aguardando aí, entre hoje, no máximo, na segunda-feira, deve sair a autorização para converter mais 20 leitos, de UTI de terapia intensiva, vamos dizer assim, normal para terapia intensiva de Covid.
João Carlos, sua pergunta, doutor Plínio.
E desse número de internados, de pacientes internados, doutor, a maioria é desse grupo de risco, aquelas pessoas com mais idade, com comorbidade, essas coisas, ou tem...
A nossa característica maior atualmente é de pessoas até mais jovens, viu? A faixa etária dos 40 anos, 50 anos, longe da faixa etária de maior risco de complicações, né? A faixa etária acima de 60 anos, ela não é de maior risco para aquisição da Covid, ela é de maior risco para desenvolver a forma grave da doença e evoluir insatisfatoriamente, inclusive até com maior risco de morte associado, né? Mas a aquisição, ela independe da idade do paciente. O que acontece aqui na Unicamp é que a gente costuma atender pacientes que já têm muitas comorbidades, né? Então, já pessoas têm diabetes, que são obesas ou que têm alguma deplasia, né? São pacientes que já estão acompanhados na oncologia, já receberam algum transplante de órgão sólido. Então, são pacientes que têm muitas comorbidades, né, associadas. E, por isso acaba favorecendo, levando a um quadro clínico mais grave, né?
Doutor, diante dessa preocupação de vocês da Unicamp, que são especialistas, eu acho que o município deve conversar muito com vocês, a Unicamp sempre acaba ficando sobrecarregada. Há um indicativo, existe algum indicativo de conversas com a Prefeitura Municipal para, reorganizar e voltar a funcionar com o Hospital de Campanha?
O hospital de campanha, nós não temos a gerência
Sim,
sobre essa
sim.
informação. De verdade, eu não saberia dizer para
Não,
você.
mas.
Mas a nossa conversa com a prefeitura é sempre atuando de modo colaborativo, né, no atendimento tanto da população. 60% do nosso atendimento é da população de Campinas, né? Então, assim, sempre a gente atua em conjunto com as determinações da Secretaria Estadual e da Secretaria Municipal de Saúde, auxiliando a população da cidade também.
Não, eu até entendo que vocês não têm nenhum tipo de gerência, de administração com relação ao hospital de campanha que foi, instalado na sede dos patrulheiros aqui em Campinas. Mas, por exemplo, o senhor é médico, atende, esse grande hospital que é o Hospital da Unicamp. O senhor, vendo lá na frente, o senhor acha que o município vai, uma opinião do senhor, o senhor acha que vai ser necessário, novamente, esse hospital de campanha funcionar para dar esse suporte não só para a Unicamp, mas também para outras cidades da nossa região e também para o município e para vocês?
Acho que não vai ser necessário. Na verdade, essa segunda onda, ela tem se caracterizado, primeiro de tudo, com uma não tanta gravidade quanto da primeira vez. Os pacientes têm tido necessidade de internação, mas, como eu comentei logo no início, a maior parte dos pacientes está internando em enfermaria e não em terapia intensiva, né? Então, a gravidade, embora haja alguns pacientes graves, há um maior contingente de pacientes com doença que necessita de oxigenoterapia, mas não de terapia intensiva. De qualquer modo, logo no Desde o início, né, a Prefeitura de Campinas contratou vários leitos, né, na rede privada. Se não me falha a memória, acho que totalizou mais de 400 leitos. Esse número eu não tenho certeza, pode ser que seja diferente disso, mas foi um quantitativo bastante grande de leitos que a Prefeitura contratou da rede privada para prestar assistência, né? E naquele momento já foi um número adequado. Eu acredito que certamente a vigilância do município está monitorando também a evolução e, se for necessário, esses novos leitos da rede privada deverão ser contratados para prestar a assistência necessária, né?
João?
Doutor, esse foco, e tem que ser assim mesmo, né, no atendimento à Covid, ele está impactando muito o atendimento de outras doenças ou tudo está sob controle?
Não, está impactando bastante no atendimento de outras condições, né? Infelizmente, a gente tem os únicos quadros clínicos, se nós não deixamos de atender, foram, obviamente, as urgências e emergências, né, outras, né, acidentes automobilísticos, os politraumas, os pacientes que tiveram infarto e outras condições, né, AVC, todas as condições de urgência e emergência a gente não pode atender, e os pacientes com doenças oncológicas, né, os pacientes com câncer, a gente manteve o atendimento também, as quimioterapias, radioterapias, todo o tratamento oncológico foi mantido. Porém, as cirurgias oncológicas nós mantivemos, mas houve uma certa redução, eu diria que a gente teve que reduzir uns 20%, 20 a 25% mais ou menos, do movimento cirúrgico oncológico, mas mesmo assim ainda mantivemos, né? As outras condições clínicas, né, que não se caracterizaram, esqueci de falar dos transplantes, que nós também mantivemos a realização dos transplantes, tanto de medula óssea, quanto transplantes de coração, fígado e rins, né? Que é o que as modalidades de órgãos sólidos que nós fazemos aqui na Unicamp, né? Então, todas os transplantes, todos os pacientes com doenças oncológicas e as urgências e emergências clínicas e cirúrgicas, nós mantivemos. Mas, fora isso, os outros pacientes realmente teve um impacto bastante grande, e isso não só no nosso serviço, é claro, em todos os serviços públicos, inclusive em alguns privados também, houve esse impacto bastante grande, porque para atender toda a população com Covid, um contingente de profissionais da saúde não seria suficiente para manter todos os atendimentos, né? Inclusive recursos materiais também, leitos hospitalares, UTI, centro cirúrgico, né? Tanto o recurso material quanto o recurso humano é finito, né? Tudo isso é finito, tem um número X que a gente não consegue, mesmo às vezes querendo contratar profissionais, a gente não consegue contratar porque realmente não tem tanta gente assim para ser contratada no mercado, né?
Doutor, para quem acha que a imprensa às vezes coloca o terror, que a gente é o cavaleiro do apocalipse, quando a gente fala aqui para as pessoas evitarem festas clandestinas, que não estão usando máscaras, para as pessoas que estão se aglomerando em bares, em casas noturnas, eu queria que o senhor passasse para essas pessoas o quanto é grave essa doença e quanto que a gente está tentando ajudar essa população que às vezes está negando, né? É um pouco negacionista nesse momento, dessa crise que ainda não passou.
É verdade. Realmente, infelizmente, ainda temos muitas pessoas que não se deram conta da gravidade do problema, da intensidade do problema, porque só fica vendo a notícia de longe, não teve ainda, infelizmente, bom, na verdade, infelizmente, não teve experiência própria ou da família, isso é bom, mas, por outro lado, as outras pessoas que estão sofrendo, elas realmente têm uma necessidade muito grande da atenção hospitalar, é uma doença que evolui de forma abrupta, muitas vezes o paciente num dia está bem, no outro dia já está necessitando da assistência ventilatória, né, da oxigenoterapia, então é uma doença que de uma hora para outra o paciente pode evoluir de uma maneira insatisfatória, né? E esse comportamento, particularmente dos jovens, né, que como você falou, de ir para balada, para festas clandestinas, tudo isso, a não manutenção do distanciamento social, a não utilização da máscara, é muito prejudicial para o controle, né, da pandemia, para o controle da transmissão. E o mais, se me permite dizer, o mais triste é que, assim, são medidas simples, né? Não são, são medidas simples, que é a higiene das mãos, lavar as mãos com água e sabão ou usar álcool gel para fazer a higiene das mãos, manter uma distância mínima de um metro, um braço de distância, não precisa ter uma fita métrica para medir um metro de distância. Se você mantiver uma distância do seu braço de uma pessoa para outra, já é o suficiente para reduzir bastante, né, a transmissão do vírus de uma pessoa para outra, né? Então, assim, é muito triste você saber que as medidas de prevenção são tão simples, tão eficazes e praticamente de custo, não vou dizer custo zero, porque a máscara custa algum dinheiro, mas é um custo muito baixo, que previne a transmissão de uma doença tão letal, tão, tão devastadora para a nossa sociedade. Então, na verdade, esse comportamento, né, de não aderir ao distanciamento social, não aderir à utilização das máscaras e não aderir à higiene das mãos é um comportamento antissocial, na verdade, é antidemocrático e contra os princípios da vivência na comunidade, né?
Tá certo, então. Mais algum questionamento, João?
Eu queria saber, doutor Plínio, o seguinte, doutor. Do início da pandemia, né, onde a gente foi, né, tivemos aquele impacto muito grande e tal. Nós já temos aí o quê? São 7 meses, né? 7, 8 meses.
Março, né?
Começamos em março. Foi março, né?
Março. Vamos considerar 8 meses, doutor. Houve um aprendizado em relação ao atendimento? O senhor acha, por exemplo, que hoje, em função da prática do atendimento nesses 8 meses, o risco pode ter sido minimizado em relação àquele início da pandemia?
Olha, olhando, quando a gente olha retrospectivamente, tudo fica mais claro, né? Na verdade, a gente fala que, costuma brincar que o segundo médico sempre faz um diagnóstico melhor do que o primeiro, porque ele já está olhando a condição já evoluída, né? Já tem mais informações para a sua tomada de decisão, né? Então, assim, realmente, se você olhar para trás e ver que as medidas que foram tomadas e tudo que foi realizado, talvez a gente tenha podido fazer algo mais em termos de testagem da população, né? Que a gente, isso talvez tenha sido o grande diferencial que poderia ter sido realizado, né? Nós testar as pessoas em massa, né? E para fazer um isolamento social, uma quarentena mais específica, né? Mais forte naquelas pessoas, né? Que estavam né, infectadas com o vírus. Né? Então, a gente fez uma política de quarentena global para todas as pessoas. Né? Foi quase um lockdown, não foi exatamente um lockdown, mas foi praticamente um lockdown. E isso talvez tenha cansado a população. Acho que esse é o grande motivador desse comportamento atual, das pessoas estarem indo para os bares, indo para essas clandestinas, é porque nós temos tem um pouco do fato de compromisso social também, mas tem essa questão aí das pessoas estarem cansadas e já de tanto 8, 9 meses de isolamento e não quererem mais aderir, não se sentirem ameaçadas o suficiente para aderir a essa técnica. E talvez esta quarentena generalizada possa ter levado a isso, né? E se a gente tivesse feito uma testagem em massa e aí sim isolar mais especificamente aquelas pessoas que estavam infectadas no primeiro momento, talvez o impacto não fosse diferente. Né? Por outro lado, nós aprendemos bastante em termos de tratamento, né? Dos pacientes. Então, houve muita polêmica em torno de medicações, mas hoje em dia a gente tem um conhecimento bem, vamos dizer assim, bem consolidado em termos de tratamento dos pacientes e temos uma segurança maior na condição clínica dos pacientes.
E a tão polemizada estrela da companhia cloroquina, ela está sendo pouco falada agora, né, doutor? Parece que ela saiu de cena, né?
Graças a Deus, aí finalmente. Na verdade, assim, graças a Deus é uma brincadeira, porque obviamente foram dados científicos que demonstraram a ineficácia de produto nessa situação. É uma droga excelente para outras condições, mas para a Covid os dados foram se acumulando ao longo dos meses, né? Em abril a gente já tinha dados suficiente, né? No final de abril a gente já tinha dados suficiente para saber que infelizmente não é uma droga boa para o tratamento da Covid.
Com relação à Coronavac, o que o senhor tem a falar dos testes realizados no HC? A gente sabe que existe uma questão de sigilo. Quantas pessoas já participaram dos testes? Quantas faltam ainda?
Olha, já foi encerrada, né, a alocação de voluntários, né? Todos os voluntários já tomaram as doses aí recomendadas, né, a primeira e a segunda dose. E agora está sendo a continuação da avaliação da eficácia e da segurança, né? Assim, a gente realmente, como você disse, né, Marco, a gente não tem, nós somos presos ao sigilo, né, da própria da própria pesquisa, até para validar a pesquisa, o sigilo precisa ser mantido, né? Porque senão, se quebrar o sigilo, a gente perde o trabalho de todos os médicos e todos os outros colaboradores, e principalmente dos voluntários que se, enfim, tomaram a vacina ou placebo. Então, em respeito a todos eles, a gente ia ter, né, obter no futuro um produto efetivo para poder imunizar a nossa população. Então, a respeito a todo esse contingente envolvido, a gente realmente não pode comentar muita coisa. O que a gente pode comentar é que nós atingimos o quantitativo de voluntários que a nossa instituição se comprometeu a incluir no estudo, né? O estudo está andando bem, está sem percalços até o momento. E acreditamos aí que mais para logo, logo, os dados nossos, os consolidados do Estado de São Paulo possam ser comentados aí pelo produtor e pelo Instituto Butantan, que é o centralizador das informações aqui no Estado.
Só para a gente encerrar, doutor Plínio, o senhor acredita que a vacinação no Estado de São Paulo comece em janeiro, como promete o governador João Dória?
Eu esperaria que sim, mas vamos ver. Eu acho que vai ser um pouco difícil ainda. Está muito, muito próximo, né? Pra gente, é um tempo muito próximo ainda para a gente conseguir. Eu acredito que, muito embora espere que isso aconteça, eu acho que não vai ser possível, não. Mas vamos testar, vamos fazer força para que isso aconteça.
Obrigado, doutor Plínio Trabasso, coordenador de assistência do Hospital de Clínicas da Unicamp. Um bom dia para o senhor.
Bom dia para todos, bom dia para vocês e para os ouvintes também. Muito obrigado pela oportunidade.
Obrigado, senhor.